No bloco anterior, já entendemos um pouco por aqui as informações a respeito dessa doença, trouxemos um pouco do contexto, né, que leva, que motiva essa doença, e a gente volta com essa nossa boa conversa nesta manhã de segunda-feira. Doutora Andréia, nós falamos aqui sobre a espondilite e um aspecto que me parece interessante da gente tentar entender, a questão genética, então, é a que mais pesa. Não existe uma outra motivação, uma outra razão, um comportamento que a pessoa possa ter adotado que motive o surgimento da espondilite?
Sim, é, a predisposição genética é o principal, né? Lembrando esse marcador que é o HLA-B27 positivo. Existem, numa família, várias pessoas que, se você dosar, tem ele positivo. Porque um filho manifesta, o pai não, o tio sim, o avô não. Lembrando que ela é mais comum em homens, né? 3 vezes mais no homem que na mulher, por isso que geralmente a gente se refere ao sexo masculino, mas existem pessoas do sexo feminino. Existem fatores ambientais que podem ser gatilhos, né? Então, vírus, bactéria, que a gente não consegue determinar, né? Friagem, movimento, não vai ser a causa. Ela pode, no paciente que tem a dor, piorar aquela dor existente, mas não é a causa da manifestação. Então, tem a predisposição genética e gatilhos que ainda são não identificados que possam causar a manifestação da doença. Cabe lembrar que entre as espondiloartropatias, que são as doenças inflamatórias que afetam coluna, nós temos espondilite anquilosante, temos outro tipo de espondiloartrite associada à doença inflamatória do intestino. Então, um outro especialista que nos encaminha muito paciente é o gastro ou clínico.
Afeta, então, primeiro o aparelho...
Digestivo, principalmente o intestino. São as doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que são doenças inflamatórias do intestino, que têm o mesmo mecanismo da inflamação da coluna. Então, a gente tem espondiloartropatia associada à doença inflamatória intestinal. Então, a gente trata a parte articular e intestinal com o mesmo medicamento. Seria um primo da espondilite anquilosante. Outra doença também autoimune que se manifesta com espondiloartropatia é a psoríase, uma doença de pele que descama, principalmente região de cotovelos, joelhos, couro cabeludo. Então, uma coisa que chama muita atenção, assim, às vezes o paciente vai lá com uma dor lombar, você começa a perguntar, que horas dói mais? E pergunta, você tem doença de pele? Você tem alguma lesão de pele que descama? Ah, doutora, tem uma tão pequenininha no joelho. Você vai lá e vê uma lesão tão pequena, mas você pede para o dermatologista avaliar. É uma lesão de psoríase. Aí você faz diagnóstico de psoríase, já associa com essa dor lombar, e é um diagnóstico só, e é uma espondiloartropatia.
Você e não aí o tratamento, digamos, que você faz para essa psoríase, doença reumatológica, e ela automaticamente...
E tratamos juntos, dermatologista e nós reumatologistas. Às vezes a pessoa tem psoríase na unha. Então, para ele, é uma lesão de unha, mas nunca chamou atenção. Mas se eu pego um paciente com dor nas costas, olho para a unha dele, às vezes você não precisa nem perguntar, né? Você olha na unha, vê uma lesão suspeita, pede para ir no dermato, é psoríase, e a chance daquela dor lombar também ser inflamatória é grande. Então, nós temos essas variações, mas lembrando que tudo a partir de uma predisposição genética. A doença inflamatória intestinal, a psoríase são doenças também autoimunes. Então, entra nesse contexto de predisposição genética.
Muito bem. Bom, e a prevalência mais em homem?
Mais em homem, 3 para 1. Na faixa etária adulto jovem de 20 a 40 anos, mas temos crianças que já diagnosticamos espondilite. Pessoas acima dos 50 anos também pode desencadear espondilite nessa fase da vida. Quem manifesta na vida adulta jovem, pode acontecer de você tratar aí dos 20 aos 40 anos ou aos 50, e depois com a idade mais avançada, a doença ela acalmar, entrar numa fase de remissão. Então eu tenho pacientes hoje em dia com 50, 60 anos, tratar espondilite por um determinado tempo e atualmente não toma mais nenhum remédio.
Nem precisa do remédio.
Continua fazendo exercício físico, que para nós é fundamental. Exercício físico é importantíssimo, faz parte do tratamento, mas não precisa mais de medicação. E dentre os adultos jovens também temos pacientes que às vezes tratam 1, 2, 5 anos e mesmo jovem ainda entra na fase de remissão. Então, por isso que o acompanhamento com o médico é interessante, porque às vezes a pessoa pensa, eu tenho que vir de 3 em 3 meses no médico, e é de 3 em 3 meses.
3 em 3 meses durante o período de tratamento.
Sim, porque a gente de 3 em 3 meses tem que avaliar sintoma e exame laboratorial, porque rim e fígado podem ser afetados pelos medicamentos. Então, você é obrigado a, pelo menos a cada 3 meses. Então, às vezes o paciente fala, doutora, meu, vem 3 meses, a senhora mantém tudo igual. Só que tudo igual até o momento que eu ver que você está muito bem e tento ir tirando, diminuindo a dose, espaçando o intervalo dos seus medicamentos até o momento que a gente tenta tirar. Ou a gente está de olho em você de 3 em 3 meses, porque às vezes aquela dor, a dor antes era tão forte que aquela dor menor não te incomoda, mas a mim incomoda. Porque ainda eu falo, você está com a atividade da doença, então eu posso otimizar seu tratamento. Então, é importante esse acompanhamento de 3 em 3 meses, porque às vezes parece que é só olhar o exame e passar o mesmo remédio. Não é. Dentro dessa avaliação, a gente analisa várias coisas. E uma coisa importante é reforçar a atividade física. Porque se a gente, qualquer pessoa, envelhece sem exercício físico, dor a gente vai ter. Imagina um paciente com uma doença reumática. Então, é bom porque a gente reforça a cada consulta a importância da atividade física.
E como funciona a evolução da doença, doutora?
A doença, ela é insidiosa, então ela é lenta. Eu já tive pacientes assim que têm a dor lombar há 10 anos, depois de 10 anos que ela se tornou tão forte a ponto dele procurar o médico e fazer um diagnóstico. Aquela história da coluna em bambu, às vezes o paciente que não trata ou que antigamente não tínhamos os medicamentos que temos hoje, às vezes leva 15, 20 anos para chegar numa coluna em bambu. Então as pessoas não precisam se assustar porque não vai ser em meses ou um ano que você vai ter essa evolução ruim. Então mesmo que essa sua dor já seja crônica, antiga, vale a pena ainda e investigar, porque se for, você ainda pode estar só na fase inflamatória, ainda sem sequelas, e você ter uma evolução muito boa. Então, uma doença lenta, uma doença que alguns têm uma dor mais intensa, outros mais leve, alguns desenvolvem acometimento ocular, outros não. Então, é uma doença que não tem como você falar uma espondilite é igual a outra em outro paciente. Tudo depende do quanto um faz de exercício, do tipo de trabalho, de como ele toma esse remédio, certo ou não, né? De todo um contexto para você ter uma... e da própria característica da doença em você. Para um ter uma evolução um pouco melhor, outro não. Então, essa é variável a evolução.